temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Simone Salles.
A mais nova pesquisa da CNT Census mostrou que os brasileiros estão divididos em relação à pena de morte. 49% são favoráveis, enquanto 46% são contrários à pena capital. Já uma recente pesquisa do Datafolha mostra que voltou ao maior índice histórico o apoio da população à pena de morte, com 55% a favor e 40% contra. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, diz que não haverá penas de morte, salvo em casos de guerra declarada. Essa proibição faz parte das chamadas cláusulas pétreas, aquelas previstas na Constituição, no artigo 60, e que não podem ser modificadas. No programa de hoje, vamos receber dois convidados para debater esse polêmico assunto. No primeiro bloco, vamos conversar com o promotor de justiça, Dr. Cláudio Leiria. Assim como outros constitucionalistas, ele defende que não é correto nossa Constituição bloquear a capacidade de revisão das gerações futuras por meio de cláusulas pétreas, caso em que se insere a proposta da pena de morte. No segundo bloco, vamos bater um papo com o jurista Luiz Flávio Gomes, doutor em Direito Penal e autor de diversos livros, entre eles Penas e Medidas Alternativas à Prisão. Contrário à pena de morte, Luiz Flávio Gomes acredita que o debate sobre a questão só incrementa o sensacionalismo e a manipulação do estado emocional do povo, já que perde todo sentido discutir sobre algo juridicamente proibido de ser introduzido no Brasil. Bom dia, Dr. Cláudio Leiria. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Câmara. É uma satisfação estar no ar aí para nós falarmos aí sobre o tema das cláusulas pétreas.
Doutor Cláudio Leiria, essa discussão sobre pena de morte no Brasil não seria inútil do ponto de vista prático por ser proibida pela Constituição? Como seria possível resolver esse impasse?
Bom, realmente essa é uma questão bastante polêmica, né? Numa análise superficial, né, a tendência seria responder que não seria possível introduzir a pena de morte no Brasil. E isso porque a Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 47, ela expressa o seguinte, que não haverá penas de morte no Brasil, salvo nos casos de guerra declarada. E já no artigo 60 da Constituição, onde há o que a gente chama de cláusulas pétreas, né, ou seja, aquelas cláusulas que, a princípio, o legislador originário não poderia modificar, né, há a prescrição de que não seria sequer objeto de deliberação uma proposta tendente a abolir os direitos e as garantias individuais, né, dentre os quais se insere essa vedação à pena de morte. Então, a proibição da pena de morte, né, a princípio, faria parte das chamadas cláusulas pétreas, aquelas insuscetíveis de emenda ou reforma pelo poder constituinte derivado.
Doutor Cláudio Leiria, alguns constitucionalistas defendem que não é correto uma Constituição apresentar cláusulas pétreas que impedem que mudanças sejam feitas. Como o senhor analisa isso?
Nós temos a seguinte situação. Cada vez mais constitucionalistas, mais doutrinadores, começando a questionar essa questão das cláusulas pétreas, ou seja, de que elas seriam aí irreformáveis, que não poderiam ser retocadas aí pelo poder legislativo ou pelo poder constituinte derivado. E se toca nesse assunto pelo seguinte, se começa a entender que não é correto uma Constituição, por meio dessas cláusulas pétreas, bloquear a capacidade de autodeterminação jurídica das gerações futuras. Ou seja, não poderia o legislador constituinte, naquele dado momento histórico, estabelecer regras, né, com pretensão de que elas vinculassem aí indefinidamente as gerações futuras. Isso aí seria um autêntico ato de abuso de poder constituinte. Assim, as cláusulas pétreas, nesse andar, né, elas seriam, na prática, um instrumento de tirania de uma determinada geração, né, sobre as gerações futuras. Eu comungo desse pensamento porque eu também acho que o passado não pode engessar o presente e não pode também engessar o futuro. Se fez uma Constituição, então o Constituinte, num determinado momento histórico, né, estabeleceu aquelas cláusulas. Só que o Constituinte não pode ter a pretensão de guiar eternamente aí as gerações futuras. A gente sabe que o direito sofre aí condicionamentos históricos, o direito evolui, abandona-se instituições, criam-se outras, né? Se nós voltássemos um tempo aí 20 anos, né? Não tínhamos nem ainda essa nossa Constituição. Então, penso eu, né, e nesse pensamento eu não estou desacompanhado, né, temos aí vários doutrinadores, né, no Brasil temos aí, por exemplo, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que comunga aí dessa possibilidade de que as cláusulas pétreas poderiam sim ser alteradas. Na doutrina estrangeira aí a gente pode citar os franceses, Dugui, Bourdieu, Wedel, né, podemos citar aí o argentino Vanossi também, um jurista que refere que as cláusulas pétreas, além de serem inúteis, né, elas são aí contraproducentes. Né? Então nós temos aí já bastante entendimentos aí no sentido de que poderia sim haver uma modificação aí das cláusulas pétreas.
Doutor Cláudio Leiria, eventuais propostas de emenda à Constituição que, por exemplo, defendam a instituição da pena de morte, seriam consideradas hoje inconstitucionais?
Vamos dizer que no entendimento, né, da maioria dos doutrinadores, seria, né, face àquela interpretação literal do artigo 5º, 47 da Constituição. Né? Claro que, apresentada uma proposta desse teor aí, muito possivelmente, né, a questão acabaria sendo levada aí ao nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Bastante provável, né? Caso fosse bloqueada uma iniciativa de levar a votação aí, a modificação ou melhor, para levar aí para a votação a questão da proibição, da instituição da pena de morte, muito possivelmente essa matéria chegaria aí ao Supremo Tribunal Federal, né, que na prática, né, daria a última palavra aí se é possível ou não revisar aí cláusulas pétreas.
Doutor Cláudio Leiria, para aqueles que defendem a adoção da pena de morte, mas se deparam com a proibição constitucional, qual seria o caminho possível? Uma revisão constitucional? A nossa Constituição prevê isso?
Bom, voltando àquele ponto, né, a princípio, como a proibição da pena de morte seria, vamos dizer assim, fazendo parte dos direitos e garantias individuais, ele não seria suscetível de emenda, né, isso aí a princípio. Mas temos também aí doutrinadores sustentando que seria possível fazer uma revisão do artigo 60, parágrafo 4º, o qual estabelece quais seriam as cláusulas pétreas. Eu posso citar como exemplo aí o que aconteceu com a Constituição Portuguesa. De 76, ela sofreu várias revisões constitucionais. Ao longo dos anos, a Constituição Portuguesa ela foi despojada aí de muitos dos seus princípios socialistas, tendo ficado apenas as cláusulas pétreas. Só que, em um determinado momento histórico, mesmo essas cláusulas pétreas, elas se tornaram incompatíveis aí com o momento histórico vivido por Portugal e com o Tratado de Maastricht. Né? Então, Portugal, aí, né, para poder ingressar na União Europeia, para poder aderir aí ao Tratado de Maastricht, teve que fazer mudanças, aí, teve que mexer, sim, nas suas cláusulas pétreas. Foi aí que o constitucionalista Jorge Miranda, constitucionalista português bem conhecido aqui no Brasil, ele fez, então, elaborou a teoria da dupla revisão. O que é a teoria da dupla revisão? Pela dupla revisão, se podia alterar a cláusula que determina quais são as cláusulas pétreas, mas não a matéria. Né? Então, como se procedia? Primeiro, se mudava a redação das cláusulas, dos artigos que estabelecem quais eram as cláusulas pétreas. Ou seja, havia uma despetrificação, vamos dizer assim, e numa segunda revisão altera-se a matéria. Essa é a solução em que Portugal encontrou para fazer a revisão. No caso brasileiro, vamos transportar aqui para o nosso direito, como é que se daria a teoria da dupla revisão? Primeiro se faria uma emenda constitucional para tirar lá de dentro do artigo 60, de dentro das cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais. E uma vez tirado, né, de dentro lá das cláusulas pétreas, precisaria uma nova emenda daí para modificar a matéria em si. Então, primeiro se despetrifica, vamos dizer assim, se tira ela dentro das cláusulas pétreas, para depois se modificá-la. Por isso que a gente diz aí que é o sistema, né, é a teoria da dupla revisão.
Doutor Cláudio Leiria, o plebiscito funciona como uma consulta popular, democrática, em que o povo decide. Como essa é uma questão muito polêmica, o senhor acha válida essa opção ou perde sentido convocar o povo para opinar sobre algo que é juridicamente, hoje, impossível?
Eu acho que o plebiscito é bastante válido, e seria aí um fator de legitimação da eventual adoção de uma pena de morte. Porque o titular da soberania, o titular do poder constituinte é justamente aí o povo, né? Então seria imprescindível aí se fazer aí uma consulta popular, né, para que o povo se manifestasse sobre essa matéria. Eu posso aqui citar, por exemplo, o posicionamento de Carmen Lúcia Antunes Rocha, né? Ela é favorável, seja aí revisada, as cláusulas sobre os limites às reformas constitucionais, desde que fosse aí oportunizada uma ampla participação popular. O próprio ministro Gilmar Ferreira Mendes, do STF, ele também entendia possível a superação desses limites materiais aí impostos ao poder reformador, né, por meio de uma revisão feita por um mecanismo especial e democrático. Então seria aí imprescindível, já que essa é uma matéria polêmica, vamos dizer assim, já que essa é uma matéria, né, em que se questiona até, né, a constitucionalidade, seria muito interessante fazer aí um plebiscito, né, uma ampla consulta popular, como forma de legitimar, né, a emenda constitucional necessária para que fosse adotada aí a pena de morte no Brasil. Então a participação do povo aí é fundamental, né? Claro que você vai encontrar várias resistências aí do meio jurídico, né, principalmente dos nossos penalistas, vamos dizer assim, que negam aí ao povo qualquer participação aí na formulação e elaboração das políticas criminais, mas seria extremamente interessante que se desse aí essa ampla consulta popular para que o povo dissesse, claro que oportunizado, vamos dizer assim, os lados opostos se manifestassem previamente na votação, que o povo decidisse por si, e creio eu que, na prática, a imensa maioria do povo aí, dentro desse clima geral de insegurança que nós vivemos, o povo se postaria aí favoravelmente à adoção da pena de morte no Brasil.
Doutor Cláudio Leiria, alguns apontam até para o caminho de uma nova Constituição por meio da convocação de uma Assembleia Constituinte. O senhor acha que isso é um exagero ou um caminho a se pensar?
Eu acho que é um exagero, né? Pessoalmente, eu acho um exagero, porque o país vive numa normalidade democrática, vamos dizer assim, né? Temos uma Constituição aí que é bem recente, data de 88. Eu acho que todas as reformas que se fazem necessárias, elas podem ser feitas dentro do que estabelece a Constituição. Assim como nós já fizemos várias emendas à Constituição, nós já passamos aí de 50 emendas à nossa Constituição, todas feitas dentro da democracia, da legalidade e da normalidade. Então, acho que uma interpretação mais flexível aí das cláusulas pétreas vai permitir aí longa vida para a nossa Constituição. Eu penso o seguinte, né, rigidez constitucional aí não combina com a democracia, certo? Então, nós temos que fazer interpretações flexíveis justamente, né, para que a nossa Constituição tenha vida longa. Nossa Constituição não tem nem 20 anos, é uma Constituição jovem, recém está começando a ser vivida, né? Acho que é muito prematuro aí o discurso de necessidade de elaboração de uma nova Constituição.
E no seu ponto de vista, doutor Cláudio Leiria, o senhor se colocaria favorável à adoção da pena de morte no país?
Eu penso o seguinte, creio que talvez, né, alguns crimes aí demandassem essa necessidade, né? Claro que a pena de morte teria que obedecer aí a princípios de proporcionalidade, não poderia ser qualquer espécie de crime que ensejasse esse tipo de pena aí, mas teria que ser bem previsto na Constituição que espécies de crimes sejariam essa espécie de punição, em que situações, para que fosse adotado.
Ok, doutor Cláudio Leiria, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, sim?
Eu que agradeço essa oportunidade aí à Rádio Câmara. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o promotor de justiça, doutor Cláudio Leiria. No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre a proibição constitucional da pena de morte no Brasil. Não saia daí que é só um minuto.
Palavra de especialista.